Good afternoon. If you could take your seats, please.
Thank you. Boa tarde, por favor, ocupem seus lugares. Obrigada.
Ladies and gentlemen, if we could ask you to take your seats, please.
Senhoras e senhores, pedimos que ocupem seus lugares. Estamos para começar com a seguinte sessão. Obrigado.
Hello, everyone. Welcome back.
Fala Heather Dryden, bom dia, boa tarde a todos, bem-vindos novamente. O GAG vai manter sua reunião com a organização de apoio dos nomes com código de país. Algumas coisas que devemos tocar, e uma delas é o esforço realizado pelos grupos de trabalho sobre o marco de interpretação. Tem os materiais com vocês, estão disponíveis todos eles. Um é uma folha de informação preparada pelo GAC sobre o tema da redelegação e revogação. E os princípios do GAC em relação à delegação e redelegação, cujos detalhes foram finalizados faz pouco tempo. E essa é uma das referências para o GAC sobre esse tema. À minha esquerda está o presidente da CCNSO, Byron Holland, e vários colegas que também se reuniram nesta mesa principal e que trabalharam no grupo de trabalho do marco de interpretação e vão nos explicar o tema. E vocês devem lembrar de hoje de manhã, Frank March, da Nova Zelândia, é responsável do GAC nesse âmbito de trabalho. Quer fazer algum comentário, Byron, antes de começar? Muito bem. Então, vou passar a palavra agora a Frank e a Keith Davison, que está presidindo o grupo de trabalho sobre o marco de interpretação. Obrigado, Heather. Fala, Frank. Queríamos fazer um relatório sobre o que consideramos como sendo boas notícias com relação ao trabalho, à tarefa do grupo de tarefas sobre o marco de interpretação. Vou passar a palavra para Bernie Turcotte, que é a pessoa de apoio por parte de ICANN, que faça a apresentação. E não sei se você já está, Bernie, em condições de fazer a apresentação. Está falando Mark Turcotte. Nunca estamos certos de se há pessoas novas que precisam ver a apresentação mais convencional com conceitos básicos para depois continuar explicando o avanço mais recente. Aqui temos o alcance do nosso grupo de trabalho, o escopo com os processos para tomada de decisões, temas relacionados com atividades de interpretação que tratamos desde a reunião de Buenos Aires. Um dos temas tem a ver com o consentimento de alguma das partes, também revogação e terminologia dessas. Isso é parte do glossário que utilizamos. No seguinte slide, vemos o alcance, o escopo, políticas e linhamentos aplicáveis aos que fazemos referência sobre princípios do GAC de 2005. Isto deve adicionar cor, por exemplo. Portanto, nós não estamos formulando políticas. Estamos oferecendo um pouco de cor e profundeza, porque o que vimos como resultado do trabalho feito pelo grupo de trabalho anterior, que tratou a delegação e redelegação, houve interpretações muito interessantes das políticas ao longo dos anos e pensamos que seria bom reunir tudo isso num documento formal para que todo mundo pudesse fazer referência à mesma interpretação dessas políticas. O que fica fora do alcance do nosso trabalho é a modificação das políticas e alinhamentos aplicáveis e o contrato de incluído na IANA e os procedimentos. Quanto aos processos, o grupo de trabalho prepara um rascunho de uma série de interpretações para um tema específico num relatório provisório, por exemplo, o de consentimento. O grupo depois faz consulta pública sobre esse rascunho de interpretação e depois revê os comentários e contribuições feitas pelo público nessa consulta pública e prepara um relatório definitivo da interpretação para esse assunto em particular. Isso foi dito várias vezes, não esperamos que o GAC dê a contribuição através do processo de consulta pública, mas que os mesmos tempos, se houver comentários, podemos recebê-los diretamente por parte dos membros do GAC. Vamos passar para o slide seguinte. O GAC e o apoio oferecido, ou o GAC e a CCNC, dão apoio sobre o relatório final para todos os temas. O relatório definitivo se apresenta, mas aqui estão faltando algumas palavras. E aí é incluída a confirmação do apoio oferecido pelo GAC pela CCNSO e também o marco e as suas recomendações vinculadas. Os temas para interpretação, o consentimento que corresponde às solicitações de delegação e redelegação. Temos o relatório definitivo, completo, basicamente do que falamos aqui. E do seguinte: se existe um pedido de mudança ou de modificação e se indica que isso conta com o apoio de quem atualmente está operando o CCTLD, de que forma deveria se dar esse consentimento, considerando a nossa revisão de todas as redelegações produzidas? Desde que existe a ICANN, nós chegamos à conclusão de que no grupo de trabalho de DER-RD havia parâmetros muito altos estabelecidos para definir o consentimento. Depois temos aquelas partes significativamente interessadas. A consulta sobre o rascunho de recomendações já estão finalizadas e o grupo de trabalho decidiu avançar para a revogação antes de finalizar a consulta com relação às partes significativamente interessadas. Já vamos dar mais detalhes sobre isto. Depois, a revogação e redelegação sem consentimento se completou no mês de fevereiro, a consulta pública sobre recomendações em seu formato de rascunho e o grupo de trabalho começou a finalizar os detalhes das suas recomendações aqui em Singapura. Aqui também elaboramos um glossário muito abrangente. Como já foi dito no grupo de trabalho de DRD, se fez uma análise de todas as delegações e redelegações. Houve modificações aleatórias ao vocabulário para definir elementos-chave dos atores e das atividades envolvidas. Sentíamos que, se íamos fazer esse trabalho, era necessário preparar um vocabulário padrão que permitisse a todos fazer referência ao mesmo, utilizando as mesmas palavras, que fosse uma fonte de referência para que pudéssemos nos entendermos uns aos outros para não mudar de termo de um relatório para outro. Produzimos uma série de modificações para os relatórios da IANA sobre delegação e redelegação. O grupo de trabalho vai começar com essa tarefa depois de finalizar os outros relatórios e esperamos que isso aconteça depois dessa reunião. As atividades realizadas desde a reunião de Buenos Aires, nós nos reunimos por teleconferência 4 vezes, publicamos relatório de avanço sobre as atividades, completamos a consulta pública e também fizemos o glossário. O estado sobre o consentimento, o relatório definitivo desse relatório já está no website e será apresentado perante a CCNSO e GAC. O estado do SIP é que essa consulta pública já finalizou e vai tratar o tema sobre a questão de revogação quando isto acabe nesta reunião. O estado de situação com relação à revogação, à redelegação não consentida ou revogação, a consulta pública sobre as recomendações em seu formato de rascunho já estão completas e vamos começar esse trabalho sobre recomendações finais em Singapura. E o resumo dos resultados da consulta pública sobre o tema da revogação. Temos duas apresentações, uma da LAC e outra de uma pessoa em seu nome. Em geral, acordo com rascunho de recomendações. Em ambos os casos, se fizeram sugestões que escapavam ao escopo do trabalho sobre grupo de trabalho de interpretação. Agora vamos apresentar parte do trabalho que está quase finalizado. O glossário, de fato, já foi publicada a última definição para o grupo de trabalho. Uns poucos dias antes de vir a Singapura, e se não houver nenhum imprevisto, esperamos que ele seja aprovado na reunião que teremos aqui na quinta-feira e que estejam já feitos todos os detalhes. Para que tenham ideia disto, vamos compartilhar alguns detalhes chaves. Consentimento deve ser específico, informado, não ambíguo e deve ser comunicado de maneira afirmativa e entregue de maneira livre. Isto é, para delegação ou para transferência. Esse foi um copy-paste do documento de consentimento e uma parte central. Delegação é o processo através do qual o operador da IANA atribui de maneira inicial a responsabilidade de gestão ou transfere a responsabilidade previamente atribuída para a administração de um CCTLD. Pode parecer estranho que estejamos escrevendo algumas dessas definições, mas alguns desses termos foram utilizados no vernáculo comum de tratar com CCTLDs já faz mais de um decênio. Apesar disso, se nós lermos todo o material, os documentos publicados, não vamos encontrar uma boa definição do que isso significa. Então, dissemos que era bom colocar e Becky Bourne nos ajudou muito para esclarecer esses termos e que todos pudéssemos utilizá-los e fazer referência à mesma coisa. Seguinte, revogação da responsabilidade de administração de um CCTLD. O processo através do qual o operador da IANA rescinde a responsabilidade pela administração de um CCTLD a partir de um administrador atual. Se vemos o trabalho, o documento sobre revogação, ali são explicado em detalhe o ponto de partida e vemos os pormenores do que poderia acontecer nesse tipo de objeções. As partes significativamente interessadas incluem, mas não estão limitadas, a os governos e autoridades territoriais para o país ou território associado com o CCTLD e B, qualquer outro particular organização, companhia, associação, instituição educacional ou outra que tenha um interesse direto, substancial, legítimo e demonstrável na operação do CCTLD. Se vemos algumas das definições em RFC 1591, é bom ter uma definição do que significam as partes significativamente interessadas. Partes interessadas ou stakeholders, ela é alguém que tem um interesse na operação de um CCTLD, inclui as partes significativamente interessadas, partes interessadas e outras partes, como se faz referência no RFC 1591. Transferência de um administrador atual de CCTLD a um administrador oposto. Se vocês veem toda a documentação, não vão achar uma referência nos documentos originais à redelegação. O termo parece ter surgido e ter cobrado popularidade rapidamente, mas não há referência oficial à redelegação, mas a referência se faz à transferência. Então, a transferência, neste caso, de um administrador atual a um proposto implica a reatribuição de um papel de administrador atual como fiduciário para o CCTLD, tal como se utiliza esse termo em RFC 1591, ao administrador proposto, que inclui, mas não necessariamente se limita, a entrada na base de dados da IANA. Aqui em Singapura, temos a nossa reunião pela manhã de quinta-feira, das 9 ao meio-dia, na Sala Moore. Nossas reuniões são a portas abertas e estão bem-vindos a participar nelas. O foco principal dessa reunião vai estar colocado em preencher o glossário, ver os detalhes das recomendações e revogação e aprovar o cronograma para Londres. E se vocês têm a apresentação, uma cópia delas, vão achar todos os detalhes para entrar em contato com todos nós. Os dados estão publicados no website da CCNSO. Podem ver de A a Z tudo quanto fizemos no longo da história, da nossa história, se tiverem tempo ou quiserem.
Fala, Davidson. E diz, para recapitular um pouco a história e os antecedentes no marco de interpretação, tivemos alguns membros do GAC no grupo de trabalho desde o começo e também observadores de outras comunidades. E agradecemos por todas as contribuições feitas ao longo do caminho. Se os senhores lembram da história, inicialmente existia o interesse de aprovar capítulo por capítulo do instrumento, mas o GAC queria se reservar o direito de ver o documento em termos gerais antes de dar a aprovação final. E chegamos ao ponto onde existe esse documento e também o glossário basicamente acabado já. Os senhores podem imaginar que não conseguimos responder algumas das contribuições feitas pelo GAC quanto a partes significativamente interessadas e voltaremos a analisar. Mas convidamos os membros do GAC a revisar o marco de interpretação totalmente e a realizar formular comentários para esperar o seu comentário ou sua aprovação, desculpa, ou escutar alguns comentários pendentes e sobre questões não resolvidas ainda. O que queremos é começar a trabalhar na implementação, a trabalhar com o instrumento junto com o pessoal da IANA de forma direta depois dessa reunião e antes da reunião de Londres. Não houve qualquer conflito entre o GAC e a CCNSO, então achamos que é possível completar esses elementos ao longo do caminho e esperar no máximo a reunião de Londres para acabar as últimas questões pendentes com respeito à mudança na custódia da função da IANA, anunciado recentemente. O âmbito geral é importante conhecer, é uma das áreas delicadas dos aspectos da soberania sobre os CCTLDs e também de dar o serviço que corresponde à comunidade local de internet. Então, agora é importante podermos dar esse estudo profundo das questões de delegação e redelegação, que pode ser muito útil, e contemplar aquelas coisas que possam ficar pendentes. Existe a possibilidade de ter que fazer outro trabalho rápido em termos de um processo de desenvolvimento de políticas de avanço acelerado para retirada dos CCTLDs a partir desse anúncio da transição por parte do governo dos Estados Unidos. Mas ainda temos que continuar analisando essa ideia. Apenas queria mencionar que isso poderia ser uma possibilidade. E se pudéssemos ter a ideia ou a opinião do GAC quanto a estas ideias gerais, este marco, gostaríamos de trabalhar no encontro de Londres para apresentar a comissão do GAC, da ICANN, no encontro de Londres. Então, o GAC e a CCNSO poderiam demonstrar que trabalharam juntos apoiando um documento e que podiam, dessa forma, se apresentar ao Conselho de modo de assessoramento vinculante. Isto é o que tentamos fazer quando falamos que queremos dar cor e profundeza à interpretação das políticas e alinhamentos já existentes. Isto dito, queria saber se há algum comentário ou perguntas.
Assumo a palavra Hede, desobrigado pelo resumo. Estado de situação com os esforços do grupo de trabalho quanto ao marco de interpretação.
Queria saber se o colega do GAC tem algum comentário, alguma pergunta quanto a este trabalho. E sobre a contribuição.
Assume a palavra França e diz, talvez esse seja um detalhe, mas como eu não falo inglês como língua,
mas eu queria saber o que quer dizer quando o senhor fala da retirada do CCTLDs.
Assume a palavra Kate e diz, RFC 1591 comenta que a Iana não está no processo de decidir o que é ou o que não é um país. Para isso, se recorre à lista da ISO 3166. Às vezes, o código de país da ISO tem algumas mudanças porque existem divisões de países ou porque existiram também fusões entre eles. Então, eu acho que há duas instâncias, uma tem a ver com a Checoslováquia, por exemplo, e outra com Sérvia. Então, quando aparecem esses domínios, não há um processo para tratar esta questão com base numa política específica. Isso não tem uma referência ao RFC 1591. Então, é para se assegurar que não haja um vácuo na política. E na lista de ISO 3166, essa lista, a regência que teve foi há 50 anos.
Assume a palavra Heather, que passa a palavra para a Austrália. Assume a palavra Austrália e diz, obrigado, Kate, pela atualização tão útil.
Algumas vezes eu tentei entender o processo e você fez a menção da relação entre seu trabalho e a transição da Iana com a intenção de ter já todo no lugar antes de passar a transição da Iana. Eu acho que Twitter é uma boa forma de quebrar as barreiras, as fronteiras entre nós. Para mim é muito difícil acompanhar toda a conversa através de Twitter.
Então eu pergunto, para aqueles que ainda estão vendo as questões técnicas da transição da Iana, como encaixa esse tema com o que os senhores acham que nós devemos levar em consideração? Fala Kate e diz, eu acho que aqui surgem toda uma série de perguntas que talvez nós não podemos responder.
Nós temos a informação que surgiu nos últimos dias com todas as diretrizes do Conselho. Tomamos já as primeiras medidas no nosso grupo para discutir com a nossa própria comunidade. Mas acho que na nossa comunidade há um acordo geral quanto a que há mudanças muito diretas na base de dados da Iana, que pode ser uma mudança no nome do servidor para um CCTLD ou de um administrador, e que essas coisas podem fluir sem maiores problemas. E não vemos uma transição nesse sentido que possa ser problemática ou que represente uma grande preocupação, mas sim o que vamos ter que assumir a supervisão das delegações e das redelegações.
Talvez ali é onde comecemos a interagir com o GAC, porque vocês têm as suas próprias opiniões ao respeito, e a declaração da NTIA com esta transição faz pensar se tem que ser multilateral ou não, Na verdade, achamos que tem que ser multissetorial. Então, vemos aqui muitas oportunidades para que haja uma colaboração ou cooperação entre o GAC e a CCNSO, que essa seria a forma ideal de abrir o caminho. Mas é muito precoce ainda para falar muito mais do que isso. Fala o representante do Irã agora, assume a palavra e diz: obrigado pela apresentação, pelo relatório, porque foi de muita utilidade. E a minha pergunta tem a ver com o que falou o representante da Austrália. A transferência das funções da IANA significa dois conceitos. Primeiro, a transferência do papel de custódia ou supervisão. E, em segundo lugar, a transferência da função. A respeito da transferência da função, isso pode significar que parte das funções que atualmente faz a IANA possam ser modificadas ou tenham que ser revisadas. Por exemplo, os relatórios. Os relatórios da IANA são muito complexos. É muito difícil de entender e de ler. Então, talvez, para os senhores, talvez seja muito novo e tem que trabalhar ao respeito. Não acredito que tenham que fazer em breve ou que responda em breve, em pouco tempo, mas temos que diferenciar entre a transferência da custódia e da função. E, em segundo lugar, por que não, em vez de retirar um CCTLD, por que não fazemos uma modificação? Em alguma linguagem que consigamos compreender, Checoslováquia agora é República Checa e Eslováquia, Alemanha Oriental e Ocidental agora é a República Federal Alemã. Então, por que não modificar os nomes e não falar de retirada do CCTLD? Porque isso significa ou traz uma modificação ou tem uma conotação totalmente diferente. Então, não temos que utilizar uma forma específica de trabalhar ou de identificar uma organização especial. Em especial, fala Keith Davidson, muito bom o que o senhor acaba de apresentar. O conceito de retirada tem que ser revisado, porque se bem um país pode deixar de existir e ingressam talvez novos países na lista 3166 para delegações correspondentes desses novos países, o conceito de retirada é utilizado porque justamente não estão dentro da lista ISO 3166. Então, já não tem política de delegação e tem que retirar esse CTLD, tem que eliminar da raiz. Como já falei antes, existiram duas instâncias de retirada de CTLDs na história da ICANN. E como não há uma política, mas um conceito específico, a palavra retirada é a palavra correta. A respeito da sua primeira pergunta, eu acho que foi mais um comentário do que uma pergunta. E sim, devemos fazer uma separação, estamos trabalhando com a questão de fazer uma separação entre a custódia, ou a supervisão e a função. Então, obrigado por esse comentário. Fala Heather Bryden, obrigado por essa palavra para a Itália. Uma palavra Itália diz: obrigado, senhora presidente, em primeiro lugar. Eu quero receber com agrado todos esses avanços. Realmente fizeram um trabalho maravilhoso que serve para completar os princípios do GAC que falamos em 2005. Porque este problema da delegação e a redelegação, a retirada, o que for, completa o panorama que tem a ver com as políticas e também com as operações, suas funções. Tudo isso está relacionado com os códigos de país. Eu entendi que em Londres poderíamos assinar este documento e apresentar ao Conselho. Mas agora a minha pergunta é a seguinte. Depois que o Conselho tome nota e aprove esse documento, quais são nossas expectativas ou quais seriam as implicações posteriores, as consequências posteriores? Então, talvez possa dizer que esse é um documento orientativo. Então, como podemos instruir ou dar instruções ao grupo da IANA a respeito de todas estas questões que têm a ver com os códigos de país. Também o senhor disse que esta não é a melhor forma de abordar um PDP, porque isso poderia se tornar muito mais complexo ainda. Entendemos nesta instância que estamos tratando questões especificamente operacionais. Então, aí, não apresenta tanta inquietação a questão política, sempre que fique claro que os códigos de país estão conectados ou relacionados com o país e com as decisões do país respectivo. Então, recebo com agrado todo este avanço. Obrigado. Fala Heather Dryden. Obrigado, Itália. Queria responder essa intervenção, Keith. Keith assume a palavra e diz: obrigado por sua contribuição. Eu lembro, e lembro o senhor também, que esta é uma prova para ver se podemos conseguir cumprir requisitos que sejam vinculantes para o Conselho da ICANN sem ter que passar por um PDP. Então, este é um método para que, de funcionar, implicaria que o GAC apoie essa medida e dá esse trabalho ou documento para o Conselho a título de assessoramento. Então, talvez o que estamos fazendo é conseguir uma metodologia que não seja tão complexa como atravessar um PDP ou passar por um PDP. E isso é uma melhora para os seus próprios princípios, e o resultado deveria ser uma coisa que finalmente se implemente com maior uniformidade. E também vamos ver, pelo menos, que aqueles que apresenta a IANA nos seus relatórios. Então, aí vamos poder utilizar um idioma, um tipo de linguagem que não seja que seja predecível e com o qual todos estejamos confortáveis. Fala, Heather Dryden, passa a palavra para o representante de Nauru. Obrigado pelo seu relatório. Diz o representante de Nauru: entendo que o senhor fala de coreza e profundidade. Cor e profundidade. Poderia ser mais específico a respeito da revogação no documento RFC 1591? Então, o senhor também fala de cor e profundidade. Poderia ser mais específico a respeito? Assume a palavra Keith Davidson. Bom, eu acho que depois de uma leitura detalhada do relatório, percebemos, uma pessoa pode perceber que diz o seguinte: olha, vamos ver o termo administrador que se utiliza na RFC 1591. Por algum motivo, no website da IANA, a ICANN decidiu que o administrador de um CCTLD é a organização que o patrocina. Isso não é apropriado, não é correto, não se baseia numa política. Então, nós queremos substituir esse termo com a palavra administrador, e depois vemos que esse administrador está definido como operador do CCTLD no documento RFC 1591. Então, essa é a cor ou a profundeza. E a isso nos referimos quando lemos alguma coisa referida à redelegação e vê o relatório correspondente do Conselho da ICANN e lê daqui a futuro, a terminologia será a mesma e o resultado será uniforme e predecível. Fala Bernie Tapert, assume a palavra e diz: gostaria talvez de dar mais informação, mas se o senhor não leu o relatório de consulta pública sobre a revogação, recomendo, porque dá todos os passos, apresenta todos os passos que marca como chegamos a essa instância e os processos para chegar a estes resultados. De todas as formas, sempre estamos a seu dispor para qualquer consulta. Fala Heather Dryden, obrigado. Vendo que não há solicitação de utilizar a palavra ou perguntas. Oh, desculpa, Frank. Quero assumir a palavra. Assume a palavra Frank March. Diz: obrigado, Heather. Eu serei muito breve. O documento enviado a começo do mês de março vai ser atualizado, segundo o TNT, porque haverá modificações como resultado da reunião de quinta-feira. E novamente será enviado, disponibilizar entre os membros do GAC um resumo das recomendações para se considerar por parte do GAC. E com todo prazer eu vou receber comentários ou retroalimentações ao respeito. E eu vou tratar com o grupo de trabalho para o marco de interpretação, especialmente com Keith e com Becky e com todos aqueles interessados. Então, o que nós queremos é ter um documento sólido antes da reunião de Londres. Quer dizer, um documento que permita chegar a uma instância de tomada de decisões. Muito obrigado. Fala Heather Dryden e diz Frank para o GAC. Daqui até a reunião de Londres, vamos poder ver algum documento, diferentes tipos de comunicações ou informações. Não é alguma outra forma da qual possamos participar? Quais seriam os passos a seguir? Assumo a palavra Frank March. Eu acho que o que podemos fazer é ver se esses documentos geram algum tipo de inquietação ou preocupação. Até agora recebi comentários da Austrália e dos Estados Unidos. Então, isso que significa que eu tenho consentimento dos outros? O que eu quero dizer é que se tem alguma preocupação ou dúvida, entre em contato conosco o mais breve possível. E aí, talvez, podemos tentar algum processo de trabalho entre as nossas sessões. Caso contrário, trabalhemos com a maior seriedade antes da reunião de Londres. Assume a palavra Heather Dryden, agradece a participação em March e diz, antes de acabar com esta sessão, quero mencionar alguns pontos. Em primeiro lugar, a respeito de melhorar o formato das reuniões do GAC com a CCNSO, eu sei que membros do GAC estiveram conversando com seus colegas da CCNSO para ver como podemos organizar essas sessões e seguir continuando com estas boas iniciativas e esforços para tratar questões que nos preocupam a ambos os grupos. Eu acho que o grupo para o marco de interpretação é um bom exemplo das nossas iniciativas conjuntas entre o GAC e a CCNSO. Mas temos que planejar algumas sessões como esta para tratar este e outros assuntos, e para isso seria de utilidade contar com voluntários do GAC que ajudem a organizar estas sessões. Não é necessário que se ofereçam como voluntários agora, mas sim que pensem e considerem se querem se oferecer para ajudar a organizar e preparar as sessões, o que seria de muita utilidade. De qualquer forma, há um grupo de trabalho intercomunitário que está sendo criado para ver a questão dos nomes de país a nível superior ou primeiro nível. Na rodada atual, a norma ou a regra é que não se podem utilizar os nomes de país no primeiro nível ou nível superior. Enquanto isso, o grupo de trabalho intercomunitário verá se é possível que a CCNSO, com o acordo do GAC e outras partes interessadas da comunidade, possam determinar se existe ou se há uma política ou alguma orientação que possamos finalizar, sobre a qual possamos ter alguma conclusão e que sirva para nos orientar a respeito das condições que permitiria introduzir um nome ou um domínio de alto nível, que na verdade é o nome de um país. Agora, essa informação será enviada ou será novamente enviada ao GAC, e a pergunta que eu faço é se os senhores no GAC querem participar nesse grupo de trabalho. Por favor, os colegas que estiverem interessados em participar, entrem em contato conosco e verão que existirá uma notificação ao respeito enviada através da lista de correio eletrônico do GAC. Como já falou o colega da CCNSO, essa semana há reuniões e o grupo de trabalho para o marco de interpretação também vai ter uma sessão específica. Então, se desejam assistir a essas reuniões, serão bem-vindos, ou pelo menos isso acredito. Hago un comentario, sí. Byron assume a palavra e diz, fala Byron Holland. Se o meu colega tem uma atualização sobre o programa e as melhoras deste programa, Peter, por favor.
Byron, thank you, Heather.
Obrigado, Byron. Obrigado, Heather. Acho que Heather já tocou vários dos temas no seu resumo, então não só fazemos uma convocação a voluntários ou coordenadores de enlace, diz Peter, para forjar uma ordem do dia, uma agenda, mas queremos que gente da CCNSO e do GAC, o que, que esperam, que nos digam o que, que esperam, quais são as suas dúvidas. E as outras unidades expressam o que é que esperam do GAC, o que querem entender a respeito dos processos do GAC e o que, que querem que o GAC informe ao board em representação dessas unidades organizativas. Por outra parte, as nossas reuniões são bastante formais, apresentamos slides e geralmente temos uma conversa unidirecional ou de única via. Quer dizer que precisamos de certo nível de interação e melhorar a interação. Esperamos que com essas diretrizes mencionadas por Thomas, possamos melhorar. Fala Heather Dryden, obrigado Peter. Recebemos gratamente suas sugestões e ideias para melhorar a nossa interação e também vamos responder perguntas sobre os temas que a CCNSO quer tratar ou que eu gostaria de que nós tratássemos. Bem, acho que chega dessa instância, podemos agradecer a CCNSO para nos visitarem e levamos este trabalho nas nossas tarefas e podemos avançar. Estados Unidos quer tomar a palavra. Fala, Estados Unidos. Obrigado. Retomo o que falou o Peter. Agradeço, em primeiro lugar, a presença, a paciência de todos vocês, porque a atenção se foca mais nos novos GTLDs, mais do que os CCTLDs. E quero tomar a sugestão excelente, se me permitirem, vejo uma conexão com o grupo de trabalho sobre estratégia de reuniões, que recomendou uma nova estrutura para as reuniões. Nós ainda não sabemos como é que serão recebidas essas recomendações, mas eles querem estruturar as reuniões de maneira tal de facilitar mais interação presencial entre as organizações de apoio e os comitês assessores. Durante a apresentação de ontem, Patrick Forstrom, que preside esse SAC, perguntou se algumas das recomendações desse grupo de trabalho para as reuniões tinham sido avaliadas e consideradas em contraposição à estrutura atual das reuniões. Então, o que ele queria perguntar é como é que encaixam essas ideias na maneira em que se organizam reuniões atualmente. Com a organização atual, temos 255 sessões por reunião, o que é muito demais. Então, eu me pergunto se talvez possamos levar as ideias de Patrick a um nível além, e relacionar isso com a recomendação do Grupo de Trabalho para Estratégia de Reuniões. Precisamos ver como são estruturadas essas reuniões. E volto a alguma das questões que o senhor propôs. Estou plenamente de acordo com tudo quanto propôs. Muito obrigada. Fala Heather Dryden. Muito obrigado. Muito bem. Então, detectamos ou determinado uma conexão com o Grupo de Trabalho para Estratégia de Reuniões. Espero que todos participemos e colaboremos ativamente no desenvolvimento do relatório final do Grupo de Trabalho sobre o marco de interpretação. Agora, o GAC vai ter uma sessão preparatória para a sua sessão com o Conselho no final do dia de hoje. Também vamos nos preparar para a sessão informativa que teremos com o diretor executivo amanhã. Vamos tomar um recesso de 2 minutinhos para permitir que nossos colegas se retirem. Fala Byron Holland. Muito obrigado. Quero dizer aos colegas da comunidade do CCTLDs que temos que ir rapidamente à nossa sala, porque temos uma sessão daqui a 2 minutos. Muito obrigado.